Olá, mobgrafista! Seja bem-vindo ao Mobcast, o seu podcast sobre mobgrafia. Aqui com você hoje, James Dantas, e neste episódio de número 12 do Mobchat, vamos relembrar o super papo que tivemos com João David, administrador dos perfis Vinhos de Casa e Livro Expresso Clube. Ele conta sobre como a fotografia mobile ajuda ele a alavancar esses projetos, enriquecer as suas narrativas e ainda conversa conosco sobre vinhos e literatura. Preparado para essa jornada? Então coloque o seu fone de ouvido e aumente o volume, pois depois da vinheta começa o Mob Chat. E aí, pessoal, beleza? Instagram me trolando aqui, começando a live com a câmera errada. Mas é isso, vamos começar aqui a nossa Mob Live de hoje, né? Quarta-feira, dia 19 de dezembro. E hoje temos aí um tema bem legal, né? Para a nossa Mob Live 13, que é fotografia mobile, livros e vinhos. Vamos conversar hoje aqui com o João David, né? Dos projetos Vinhos de Casa e Livro Expresso, né? Ele vai explicar direitinho pra gente como vai ser. E aí, vamos lá. Vou só mandar um alô aqui pro pessoal dos grupos, né? Pra avisar que começou a live. E aí a gente começa. Como sempre, né? Dando aqui o tempo de 5 minutos. O João já tá online aqui. Podem ir convidando o pessoal, tá? Já vou mandar aqui o pessoal online, né? Olha só, Júnior Calado, Lucas Greco, Mochileiro, teste na câmera. Vou mandar aqui, ó. Galera top. Vamos lá. Foco. Mobile Shot BR, Oliveira Samuel. E vamos lá. Olha só, Foto Poesia chegando por aqui. Seja bem-vindo. E vamos lá. Web.WhatsApp. Eu vou aqui dar um alô pro pessoal. Lá do pessoal também no Telegram. Lá do Mobile Shot BR, nossos parceiros, né? Pra gente começar aqui essa live com tudo. É o tempo da galera aí chegando. Nosso convidado aí já confidenciou que estava ansioso, né, por esse momento, tá louco pra interagir com vocês. Então hoje vamos ter um bate-papo bem diferente e ao mesmo tempo bem, né, legal para vocês que apreciam a arte da mobgrafia. Já vou começar aqui convidando ele, certo? Deixa eu ver aqui onde é que ele tá, pronto.
Solicitação, né, no caso, para dividir a live. E aí a gente vai dando esse início mais lento, né?
Olha só, o Arte Registrado já tá com a taça de vinho na mão, ótimo, já tá no clima. Vamos ver aqui como é que o João David tá. Olha só, boa noite, João.
Boa noite, James, tudo bem?
Tudo bem, olha só. Pessoal, vamos dando feedback aí com relação ao áudio, tá? Eu esqueci até de fixar o comentário, meu Deus. Olha só, fixando o comentário. Áudio, pelo menos, do David tá parecendo bacana, né? Mesmo sem o fone, tá tranquilo, tá numa acústica legal, ele tem uma organização bem legal em casa, né? Então meio que já se prepara para essas coisas. Social é também mesmo. João, vamos aproveitar esse início, né? Para o pessoal que está chegando, vamos começar com a sua apresentação. Se apresente, diga quem é você, de onde você é, o que você faz da vida, para o pessoal já ir se acostumando com o que eles vão receber nesse papo de hoje.
Ok, James. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado por me convidar para participar dessa live, né? Para mim é uma honra, estou lisonjeado com o convite. Já acompanho seu trabalho nas redes há algum tempo. Sou seu fã. E, bom, eu moro em Penedo há 18 anos já, me considero penedense. E minha atuação nas redes sociais, como eu disse para você, eu considero amadora, mas tem tido um bom resultado. Não era planejado essa repercussão, mas tenho estado feliz, sim, com tudo que tem acontecendo.
Olha só que bacana. Então você tem dois projetos, né, que você toca hoje, que são os Vinhos de Casa e o Livro Expresso, né? Qual deles começou primeiro? Isso. Conta aí pra gente.
Vou explicar. Há mais ou menos um ano atrás, eu comecei a me aprofundar no estudo de vinhos, tanto da composição, da harmonização, meio por hobby mesmo. Já consumia vinho há alguns anos, e quando eu caí no mundo dos vinhos secos, aí me apaixonei, comecei a pesquisar a fundo, ler um pouco, e me deu vontade de ter um diário das experimentações, um diário das harmonizações, um diário que registrasse ali cada experiência que eu tive com cada vinho que eu experimentei. E por isso eu criei a página. Não criei com o intuito, no primeiro momento, de obter seguidores ou de difundir o hábito de vinho na região. Foi simplesmente para um registro próprio. Aí, assim que eu fiz a terceira postagem, mais ou menos em junho do ano passado, começou a ter alguns seguidores e algum feedback. E como a página estava aberta, eu pensei, poxa, tanta gente com curiosidade legal sobre esse universo, então vou começar a interagir. Então, fiz mais três postagens na mesma semana que criei, e aí não parou mais. Aí comecei a ver que estava tendo uma repercussão legal, comecei a me comunicar com os seguidores da página, e hoje a página funciona principalmente como um canal para as pessoas entenderem que o vinho, ele não é um aperitivo, ele não é uma bebida que está inalcançável, ele não é uma bebida elitizada, ele pode ser apreciado por qualquer pessoa, com valores módicos, é uma bebida bem acessível e que nós temos boas marcas na nossa região. Então, a intenção da página se tornou essa, desmistificar a história, a ideia de que o consumo de vinho é algo inacessível para a comunidade mais popular. E aí a página foi ganhando vida. A página se concentra hoje em fazer a experimentação e a divulgação da marca e do vinho em vinhos que custam entre 11 a R$ 50. Passou de R$ 50, a gente evita apostar. Foi muito caro, está muito acima do poder aquisitivo de quem segue a página. Se a proposta é essa, a gente quer vinhos mais acessíveis, então a gente já evita.
Caramba, então você tem essa pegada de popularizar realmente o consumo, né?
Sim. A intenção mesmo é difundir, é mostrar que existe um mundo profundo aí dentro dos vinhos, conscientizar as pessoas que é acessível pra caramba. Tem gente que acha, ah, porque uma garrafa de vinho de 150, de 200, de 300, de R$ 400, tem. Mas não necessariamente essa garrafa de 150 vai ser melhor do que uma garrafa de R$ 35. E é isso que a gente tenta expor na página.
Olha só, a gente inclusive tem seguidores aqui de Portugal, né? O Foto Poesias, ele está sempre acompanhando aqui. Ele já fez uma pergunta bem categórica: se você já bebeu algum vinho português e se sim, qual você gostou?
Pronto, já bebi sim, bebi alguns. Gosto muito do Porca de Mussa e vou mostrar um exemplar que eu tenho aqui para ele, já que ele
Olha
perguntou
só,
sobre
o homem está preparado, gente.
isso. Esse aqui é um Kopke. Ele é um vinho do Porto, da região de Portugal, claro. E ele é o vinho da casa de vinhos mais antiga do planeta. Então, a casa de vinho do Porto mais antiga do planeta é a Kopke. E eu tenho esse exemplar aqui, que já experimentei. Estou aqui com essa garrafa. Uma delícia. Então, saudações para Portugal.
Olha só que bacana. O bom da internet é isso, né? Que você populariza tanto conteúdo que alcança a gente em outros continentes, né?
Sim.
E nesse ano que você vem aí degustando vinhos, experimentando, harmonizando, enfim, você disse que começou como um hobby, né? Óbvio, você já tinha esse gosto, começou a estudar realmente. E para quem tem curiosidade, como é estudar para degustar vinhos?
O estudo do vinho, ele é uma consequência da degustação. Você não começa estudando para ir para o vinho, você começa experimentando, e a partir da experimentação você vai percebendo certos detalhes específicos em cada garrafa diferente. Você vai vendo que um vinho, ele pode ser delicioso se você tomar ele com um certo tipo de queijo, e se outro dia você experimenta aquele mesmo vinho com a massa, ele está terrível. E aí você vai percebendo que a harmonização é fundamental para você entrar no mundo dos vinhos e gera curiosidade. Peraí, onde é que eu estou errando? Onde é que eu estou acertando? E aí você vai para a internet, que hoje é o canal difusor de informação e de saberes, e aí eu estudei um pouquinho sobre vinhos. Não sou sommelier, não sou enólogo. Sou apenas um enófilo, um apaixonado pelos vinhos, né? Não tenho formação na área, mas gosto muito de ler sobre o tema. Mas esse estudo todo, ele é decorrente do hábito de tomar vinho. Eu tomo vinho mais ou menos desde os 16, 17 anos, e a cada passagem do ano a gente vai procurando ali beber alguma coisa de melhor qualidade, com menor manipulação química, que não afete tanto a nossa saúde, né? A gente procura e melhorando o nosso paladar, e aos poucos foi surgindo dúvidas. E dessas dúvidas a gente foi para a internet, Eu e minha esposa também é apreciadora de vinhos, e nós começamos a estudar um pouquinho e entender melhor, e por isso, por entender melhor, fazer uma compra mais acertada do vinho, fazer uma experimentação melhor do vinho, e aí poder recomendar aos amigos e agora na internet aí a todos que se interessem.
Uma coisa que eu achei interessante, você até fala da questão que você considera a sua apresentação amadora, mas eu considero a sua apresentação muito caprichada, que você meio que tem um espaço em casa que você dedica para
Muito
fazer a
obrigado.
apresentação. Você faz toda a composição, você fala não apenas do vinho, mas você coloca um acompanhamento, né, que harmoniza bem com ele. Então, como é que você
Sim.
prepara essas imagens, né, para poder colocar na internet? E como é que você prepara os textos também? Qual a pegada que você tenta imprimir no seu perfil?
É assim, o perfil funciona da seguinte maneira. A fotografia é essencial, claro, para expor ali. Mas eu confesso que a fotografia eu não tenho um cuidado de muito tempo com ela, porque eu tento tornar essa experimentação o mais simples possível. Abro a garrafa, experimento o vinho, e quando eu estou experimentando, esse é o momento que eu vou registrar. E eu vou ali, enquanto eu tomo o vinho, paro, fotografo a garrafa, colocar onde eu estou, né? Procuro o melhor ângulo, para que mostre bem tanto que eu estou consumindo quanto que eu estou bebendo. Posto essa imagem, guardo ela ali e enquanto tomo vinho, eu começo a fazer notas sobre o corpo, sobre a acidez, sobre os taninos. Eu faço algumas considerações sobre o vinho enquanto estou provando. Acho isso muito importante porque se eu deixo para escrever depois, talvez as impressões que eu tenha sobre esse vinho elas possam se perder em alguns minutos ou horas. Então eu prefiro escrever enquanto eu estou saboreando ele, que aí eu vou ter uma reprodução mais fiel daquelas sensações. Escrevo ali no celular mesmo, salvo no bloco de notas, regulo o contraste, iluminação, para que as pessoas tenham uma qualidade de imagem melhor para ver o vinho que está sendo exibido e posto de imediato. Em relação ao texto, assim, eu sempre gostei muito de ler, sou apaixonado por literatura, e quem é apaixonado por literatura, uma hora ou outra vai escrever. Então, tenho muita coisa que eu escrevo em casa, e é inegável para mim que quando eu curto muito um vinho, quando eu mergulho naquele universo de vinho, aí vem aquela inspiração para escrever os textos, né? Você pensa numa frase de um livro que você leu, você pensa numa citação interessante que tem a correlação com a bebida, e aí eu tento não só harmonizar as comidas com o vinho, mas também harmonizar o texto com o vinho. Eu tento colocar uma citação que tenha correlação com a sensação que eu senti ao experimentar.
Caramba, então é um método bem sinestésico mesmo, né? Você
Sim,
prepara a
sim.
postagem à medida que você vai consumindo. Bem interessante isso. Porque tem muita gente que
Isso.
vê essa questão da fotografia, principalmente de alimentos, né, de bebidas, com aquela questão da
Hã?
preparação prévia, né? Geralmente o pessoal lá tem uma preocupação muito grande com o local, com a luz, de dar uma impressão mais sofisticada, mas como o seu perfil tem o oposto do mercado, né, justamente difundir, popularizar,
Popularizar.
você faz à medida que você consome. E uma dúvida que surgiu até analisando o seu
Hum.
perfil: a maioria dos seus conteúdos é produzido na sua própria casa, não é isso?
Todos, praticamente todos os conteúdos. Deve ter alguma foto que eu tirei, acho que bem antiga, deve ter alguma foto que eu tirei na beira do rio com uma taça de vinho e deve ter uma fotografia de quando eu estou viajando, porque a minha intenção é só postar em casa, mas quando eu estou fazendo alguma viagem e experimento um bom vinho, aí a vontade de falar mais alto, de postar naquele momento, e eu acabo postando ali para não perder, como eu disse, para não perder aquelas sensações e faço no mesmo momento. Aí por isso tem uma postagem ou outra que eu estou em viagem. Mas 99% das postagens são todas na minha casa.
Caramba, que legal. Deixa eu só dar uma olhada aqui no que o pessoal tá falando, né? O Nerd Bipolar dizendo que demorou, mas chegou. Ele é outro fiel aqui que tá sempre nas nossas lives. A Maria
Tá
F
bem.
entrando aqui na live. Kessia Fotografias, o Fernando Fotografia Mobile, o Luiz Júnior, Rafael Brasileiro, a Joana Lia mandou um boa noite aqui. E teve gente fazendo considerações, né? O Arte Registrada disse, naquela questão que você falou da relação, né? Do sabor do vinho com o preço, né? Até disso, o gosto do vinho é bem
Sim.
particular, né? E não necessariamente está ligado ao preço. Tem muito, né? Nem sempre o mais caro é o mais saboroso. Então, como é que você, digamos, você como alguém que já aprecia vinhos há mais tempo, como você daria uma dica para alguém que quer experimentar um bom vinho, mas está perdido? Para começar, assim, digamos, só quer começar a experimentar vinhos, que dica você daria que é essencial, assim, para a pessoa começar com o pé direito?
A primeira dica que eu dou é seguir o vinho de casa. Se ele seguir o vinho de casa, ele já vai matar
Ótimo.
várias dúvidas. Mas a segunda é a seguinte: quando você vai experimentar um bom vinho, a gente pensa na maturação, a gente pensa na qualidade desse vinho, na pureza dele, mas nem todo paladar está preparado para experimentar um vinho seco, fino. De que seja assim respeitado no mercado, que tenha um sabor redondo. Esse vinho de qualidade vai soar bem ao paladar de quem experimente a primeira vez, porque o paladar do brasileiro, ele é um paladar muito dado ao açúcar. Então, o brasileiro, um exemplo, o nosso refrigerante, ele tem 30, 40% mais caramelo do que o mesmo refrigerante vendido no exterior. Para você ver como o mercado funciona com as bebidas brasileiras. As nossas bebidas geralmente são mais adocicadas. E os melhores vinhos, ele não tem adição de açúcar, que são os vinhos secos. Então, quando fala assim, qual a dica que você dá para quem vai começar? Para quem vai começar a experimentar um vinho seco, o legal não seria você ir logo num vinho de valor alto ou totalmente seco. Nós temos opções de demi-secos no mercado e meio-secos, que são vinhos que, apesar de serem vinhos finos, eles têm pouco açúcar em sua composição e esses vinhos vão ser mais agradáveis para quem nunca experimentou esse tipo de vinho. Para quem nunca experimentou vinhos nessa qualidade, um vinho meio seco ele cai bem. E aqui na região nós temos diversas opções em uma faixa de preço entre R$ 22 a R$ 33 de bons vinhos que não vai assustar o paladar de quem está experimentando pela primeira vez.
Olha só,
Inclusive, nas
Eita, desculpa cortar.
Postagens, eu faço questão de ressaltar quais vinhos eu considero vinhos de entrada. Aquele vinho que é porta de entrada para o mundo dos vinhos. Então, sempre falo assim, um Santa Ana meio seco, Cabernet Sauvignon, é o vinho para você convencer aquele seu amigo que não está tomando vinho a cair no mundo dos vinhos. Um Concha y Toro reservado, Merlot, é aquele vinho que vai agradar gregos e troianos, vai cair bem para todo mundo. Sempre quando eu recebo aqui amigos aqui em casa que não estão dados ainda ao sabor dos vinhos, eu tento pegar esses vinhos que são não tão secos, que são meio secos ou demi-secos, e coloco eles de porta de entrada, a gente faz uma degustação suave, e aí dentro de uma semana ou duas, o cara já virou um apreciador de vinho. Ele já não conhece, não consegue mais sair desse.
Que massa! Inclusive, a Joana fez uma pergunta aqui que casa bem com o assunto que a gente está falando agora. Ela perguntou de que modo você seleciona os vinhos para degustação, por sugestão ou curiosidade?
Boa pergunta. Um abraço para Joana. Um abraço para Joana. Legal, Joana, você está participando aí. Joana, é assim: eu faço a seleção dos vinhos da seguinte maneira. O primeiro parâmetro que eu uso é o preço. Como eu falei anteriormente, eu tento manter o canal de vinhos com essa faixa de preço, porque. Instagrams e canais que falam o bom dos vinhos numa faixa de preço de R$ 100 acima, existem as centenas. Mas quando você procura uma página focada em vinhos mais acessíveis, você não encontra. Então, o primeiro parâmetro é esse: é que o vinho tenha um preço acessível para que eu possa degustar, mas que todas as pessoas, indiferente da classe social que pertençam, possam experimentar esse mesmo vinho. Então, se o vinho ultrapassou R$ 50, R$ 55, eu não compro. Disso abaixo, ele está dentro dos que eu vou experimentar. Outra coisa que ela perguntou é: sim, quais parâmetros? Primeiro parâmetro é esse. Segundo parâmetro, sim, é a curiosidade. Quando eu vejo um rótulo diferente no supermercado, eu sempre compro. Eu compro vinhos todo mês. E quando estou lá olhando os rótulos, eu trago aqueles que eu já aprecio, os que eu gosto, mas todo rótulo novo, dentro dessa faixa de preço, invariavelmente eu compro alguma garrafa para experimentar e dar sugestão aí para o pessoal. Esses são os critérios. Eu acho que ela complementou aí a pergunta, falando sobre como lida com o preconceito em relação a essa faixa de preço, não é isso mais ou menos que ela perguntou. É assim,
Isso.
existe sim um preconceito de classes mais elitizadas em relação a essa faixa de preço de vinhos, mas eu acho que todo preconceito ele advém da ignorância e você discriminar algum vinho pelo preço dele é ignorância até no mundo dos vinhos. Nós temos concursos internacionais de vinhos e esses concursos geralmente são feitos às cegas. O que é um concurso às cegas? Os críticos de vinhos, os sommeliers, os enólogos, vendam os olhos e experimentam cada taça de um rótulo diferente. E a partir dessa experimentação, eles dão a nota para os melhores vinhos. Já está sendo costume vinhos de 5 dólares, vinhos de 3 dólares, vinhos de 7 dólares estarem liderando o ranking de melhores vinhos do mundo. Isso em competição com casas de vinhos milenares. Então, não necessariamente o preço do vinho vai estar ligado à sua qualidade, e achar isso e ter preconceito com o vinho por conta da sua faixa de preço é ignorância, porque se a pessoa pesquisar um pouquinho sobre o assunto, vai perceber que os vinhos que despontam como os melhores do mundo são os azarões. Nós temos um exemplo disso aqui no Brasil. Temos uma casa de vinhos, que é a Rio Sol, que é a casa de vinhos de Pernambuco, que era totalmente desacreditada. Ela fica numa região do planeta que é chamada de Paralelo 8. Esse Paralelo 8, existia a crença, o preconceito, de que é uma região tão quente aqui do nosso país, que é uma região tropical, que não era possível fazer vinhos ali. E a Rio Sol investiu na produção de vinhos naquele local e já tem alguns vinhos de sua casa como os melhores do mundo. Então, novamente reafirmo, discriminar um vinho pelo preço ou pela origem, ignorância.
Olha só, muito bom essa visão realmente, até para as pessoas começarem a experimentar as coisas, não achando que apenas o mais caro é o ideal, né? Que o mais caro é o bom. E já que a gente está falando de vinhos, a conversa está fluindo, está dando até vontade de provar um vinho, pelo amor de Deus. Vamos falar da questão
Cara.
da fotografia ligada ao vinho. Que o que é que acontece? Você é um cara que você não aprecia apenas o. Você acabou de comentar que o rótulo, quando ele é novo, ele chama a sua atenção. Então você presta atenção nos detalhes, né? A questão da história da
Sim.
casa, questão das uvas que
Claro.
eles usam, a questão do teor alcoólico, que eu vi que em alguns textos você descreve muito bem essa parte também. A questão do tipo, né? Se é um vinho seco, se é um vinho tinto, se ele é mais doce, se ele é mais, né? Enfim. Dentro disso,
Sim.
quais os aspectos visuais que você sempre tenta priorizar quando você faz as fotos dos vinhos ou da composição que você está ali experimentando para a sua página?
Legal. Entendi. Voltando à questão da fotografia, muito importante. Quando eu vou fotografar um vinho, a minha preocupação primordial é que a composição tenha uma nitidez legal para quem está ali seguindo a página, tem uma clareza de que vinho eu estou tomando. Mas, de maneira artística, a gente não deixa de lado o viés artístico. É muito diferente eu tirar uma foto estática de um vinho aqui numa única composição, chapado, e eu procurar aquele ângulo mais interessante que faça uma composição artística com o alimento que está sendo servido, ou até com o local que está o vinho, se é aqui na mesa, se é ali na varanda, se de fundo vai pegar a adega ou não, quais cores vão entrar na foto. Essas preocupações eu tenho. Eu gosto muito de fotografia, sou apaixonado por fotografia. Como eu disse, me considero amador, mas sou apaixonado por fotografia por indução de minha mãe. A minha casa sempre foi uma casa recheada de fotos. Minha mãe tinha, lá na década de 90, câmera semiprofissional. E assim, lá em casa a gente tinha centenas de fotos. Então, essa preocupação com a fotografia eu sempre tive. Mas ela não, repetindo o que eu disse no início, ela não é o principal foco, mas ela é um foco essencial, sim, para as postagens. E o conceito artístico está, de algum modo, enquadrado ali, sim. Existe uma preocupação artística, estética da fotografia que eu vou tirar? Existe, sim. Se eu falar que eu tiro a foto de qualquer jeito, vou estar sendo hipócrita. A gente procura o melhor ângulo, procura a melhor luz. E falando sobre luz, lembrei de outra questão. Eu sempre procuro tirar as fotografias pelo dia. Eu não gosto de tirar fotografia do dia à noite. Você, como fotógrafo, vai saber melhor que eu aí. Mas a luz natural é insubstituível, né? Então, eu tento aproveitar a luz natural. A casa aqui é bem iluminada, então as fotografias de manhã e as fotografias à tarde, elas saem com a qualidade bem à frente aí das fotografias que eu tiro à noite.
Olha só, tem até uma pergunta aqui do Tullius, né? Não sei se é Tullius Heuer ou Heuer, não sei como é a pronúncia, mas é o Tullius. Então ele pergunta se o formato da garrafa de um vinho pode influenciar no sabor. Porque uma vez ele viu um enólogo falando que algumas taxas mais fechadas são melhores para degustar alguns tipos de vinho.
Boa pergunta, boa pergunta. Assim, o formato da garrafa não vai interferir no sabor do vinho. Agora, o tratamento que essa garrafa vai sofrer, o tratamento que ela vai levar, desde a sua guarda até o momento que você vai tomar esse vinho, isso vai influenciar bastante no vinho. Uma garrafa de vinho, ela não gosta de contato com a luz, não gosta de trepidações, ela gosta de estar num ambiente fresco, não ensolarado, é um ambiente que receba luz indireta, que ela não receba nenhuma luz direta porque afeta o sabor do vinho. E chacoalhar a garrafa, deixar ela exposta a luzes fluorescentes, tudo isso afeta o sabor. Eu sei que tem muita gente que pode pensar que é frescura, mas não é. O vinho, ele é uma ótima bebida, uma bebida milenar, mas é uma bebida muito sensível. Então, quando armazenar o vinho tem que ser armazenado com certos cuidados para que isso não afete a qualidade dele. E ele falou sobre as taças. Sim, a taça influencia diretamente no sabor do vinho. Um vinho, quando você vai experimentar, ele tem que ser colocado numa taça que consiga abrir o buquê do vinho, como a gente chama. Uma taça muito fechada, ela pode acabar por evitar que o ar circule bem em contato com esse vinho e ele solte seus sabores. Quando a gente abre uma garrafa de vinho, se vocês não usam um decantador em casa e coloca diretamente na taça, um vinho seco, você vai perceber que ao primeiro gole ele tem um sabor. Depois de 5 minutos tomando aquele mesmo vinho, ele vai ter outro sabor. 15 minutos tomando aquele vinho, ele vai ter outro sabor. Então, existe uma mudança de sabor no vinho ao entrar em contato com oxigênio. Então a gente tem que analisar a temperatura que a gente vai experimentar esse vinho, a taça que a gente está tomando esse vinho e o tempo de oxidação desse vinho. Porque se ele ficar muito tempo exposto sem a rolha, ele vai perder todas as qualidades dele.
Ó, até a Júnior acabou de perguntar com relação ao decantador, né? Se é válido usá-lo.
Sim, Joana, muito válido usá-lo, muito válido. O decantador é a peça fundamental que vai fazer o vinho ter contato com o ar e soltar suas propriedades. Então, na ausência de um decantador, pega qualquer recipiente de vidro em casa, coloca ali, dá uma chacoalhada no vinho. É fundamental porque o vinho ele melhora muito após ser decantado, após ter contato com oxigênio. É capaz até de você experimentar um vinho não decantado e detestar. E depois tomar aquele vinho decantado e adorar. Já aconteceu comigo, vou falar o vinho. Eu experimentei o Carta de Vieja certa vez e estava terrível. Era um Carta Vieja Merlot. Eu tomei e achei terrível. E outra vez eu tomei ele decantado. E hoje é um dos meus vinhos preferidos. Então, assim, tem que ter alguns cuidados ao tomar o vinho? Tem. É uma bebida sensível e certos cuidados são essenciais.
Olha só, um paralelo interessante, né? Desses cuidados com o vinho, esses cuidados com a foto também. Então, tudo tem uma preparação para que o resultado ele seja o mais, né, legal possível. Até o Arte Registrada fez uma observação aqui que é bem pertinente, né? Já que estamos no Instagram, justamente o que você falou, todo cuidado de escolher a melhor luz, escolher o melhor ângulo, porque na rede social que estamos, a fotografia é a primeira a chamar a atenção. Por mais que você faça um
Sim.
texto ali inspirado, né, tendo todas as suas impressões riquíssimas, mas se a foto não chamar a atenção, a pessoa não vai dar a mínima pro texto, né?
Exatamente. Exatamente. É,
Deixa
em
eu ver se alguém
relação.
perguntou aqui. Bacana. Pode continuar, já.
Tá. Em relação à fotografia, novamente, você perguntou antes de a gente começar a live, você tinha me perguntado se eu mesmo fazia as fotografias. As fotografias eu faço usando um aparelho da Xiaomi, Redmi, é o 6A. É um celular bastante acessível, né? Custa aí entre 500 e R$ 600, mais ou menos isso. Então, é um aparelho simples, mas cuja fotografia me agrada bastante. Assim, eu consigo. Aquilo que eu almejo que saia na foto, ele consegue captar bem. Então, para mim, é um celular que supre ali minhas necessidades. E a edição de fotos, eu também edito um pouquinho. Faço esse trabalho no Google Fotos. Vou no Google Fotos, mexo geralmente no contraste, a iluminação. Não gosto de mexer na saturação, porque como são fotografias de vinhos, eu quero que o seguidor veja a coloração real daquele vinho. Então eu tento não mexer na saturação, mas altero ali o contraste, a iluminação, para que a foto fique mais agradável para quem entra na página.
Ó, já que a gente está falando de bebidas, uma outra bebida que é bastante apreciada pelo brasileiro é o café, né? E café lembra um bom livro, porque você tem também o projeto do livro Expresso.
Sim.
Então, além do
Sim.
Vinhos de Casa, como é que surgiu a ideia do vinho Expresso e como é que você culminou nesses encontros mensais, né, que você faz com os seguidores do clube?
Pronto, vamos lá. Livro Expresso é outro projeto, é um projeto recente. E foi assim, comecei em outubro. Foi uma necessidade, na verdade. Gosto muito de literatura, minha esposa é apaixonada por literatura, e nós temos uma amiga, a Lana Andrade, que também é apaixonada por literatura, e nós tínhamos o hábito de lermos o mesmo livro e estar compartilhando ali, olha, leia, você vai adorar, e o livro passava de mão em mão, até que a gente falou assim, poxa, a gente precisa de um clube de livros. Mas nós não estávamos dispostos a fazer esse clube. Então, eu comecei a dar ideias para outras pessoas criarem um clube do livro. Fui atrás na cidade de algumas pessoas que tinham o mínimo interesse literário e fui lá dar ideia. Cara, cria um clube de livros aí pra gente. Dei ideia, só que a ideia não foi aproveitada por quem a gente abordou. Eu, de um lado, abordando algumas pessoas, a Lana também abordando outras pessoas para ver se conseguíamos fazer o clube de livros, que é para ver se alguém conseguia fazer, mas ninguém se dispôs a fazê-lo. Então, por uma necessidade mesmo, já que a gente queria essa interação de várias pessoas com o mesmo livro, de fazermos uma reunião, de comentarmos as impressões lidas, aí a Lana disse, João, você vai ter que criar o clube, você vai ter que criar um clube do livro para a gente interagir. E eu fiquei receoso porque envolve a compra do livro, a compra antecipada, envolve depósito dos assinantes, envolve entrega, tem, sem contar todo o trabalho de curadoria para a escolha dos livros, né, para que sejam livros de valor literário considerável. Então, por toda essa problemática, eu estava evitando. Aí ela deu o pontapé inicial e educadamente me obrigou a fazer o clube do livro. Me obrigou, mandou mensagem dizendo: o clube já existe, João. Sou eu, você e fulano, estamos iniciando. Então, esse empurrão dela foi crucial e hoje o clube é meu e de Alana. E nós fazemos esse trabalho de curadoria dos livros que vão ser aquele mês. Cada kit literário que nós fornecemos vem o livro, um texto contextualizador que explica a importância do autor e a importância da obra, e um brinde, um objeto decorativo, um brinde que tenha relação direta com a obra lida. Então, esse era o nosso anseio de que participássemos de um clube assim. Como não existia, criamos o nosso. E aí agora nós estamos difundindo aí o clube para qualquer pessoa da região que quiser participar. A mensalidade é R$ 39,90. A pessoa não paga frete, recebe o kit na sua casa. Entregamos em Penedo, em Piaçabuçu, em Neópolis, em Igreja Nova. Só. As cidades vizinhas
Por
aqui a
enquanto, por
Penedo.
enquanto.
As cidades vizinhas aqui a Penedo nós estamos entregando. Eu tive alguns pedidos no clube de livros para Goiás, Minas e Brasília. Mas aí entrou uma problemática de em quanto tempo de antecedência eu vou ter que comprar esse livro, o custo desse envio. Então, mais para frente, a gente vai fazer essa difusão do clube para ter um alcance nacional, mas no momento a gente está querendo crescer o corpo dele em Penedo para depois a gente expandir aí.
Ah, bacana. Então é interessante já você ter essa visão de expandir, porque depois dessa live você vai ter interessados também em outras regiões, tá? Até o
Boa!
Martins de Estrada tá perguntando aqui, ó, no caso, Lucas Greco, né? Vamos começar pela ordem. Ele falou que gostaria de ter espaço para uma biblioteca em casa, então é um leitor assíduo aqui. O Timóteos, que
Sim.
ele inclusive é aluno de letras, né? Ele já colocou que quer o Clube do Livro Online. E o Martins de Estrada perguntou se vocês trabalham com livros apenas nacionais ou se também entram obras estrangeiras.
Pronto. Pergunta dele exatamente sobre a curadoria do livro, como é que a gente escolhe os livros. Então, assim, o clube, ele não tem um nicho específico, nem de gênero, nem de clássicos antigos ou novos, nem de livros nacionais ou estrangeiros. A gente tenta ser o mais diverso possível. Por quê? Porque a gente quer agradar a todo o público, mas a gente não sacrifica a qualidade para essa escolha. Por exemplo, um ótimo livro nacional seria o Dom Casmurro. Um ótimo livro internacional seria Hamlet, de Shakespeare. Então, esses dois livros, apesar da nacionalidade distinta, são obras consideradas as melhores dentre a literatura. Então, o clube faz isso. Ele analisa obras que têm um valor considerável para a literatura de modo geral, mas nós tentamos fugir dos clássicos que a gente considera clichê. Nós temos uma lista de possíveis livros e temos livros que, apesar de excelentes, não vão entrar no clube por serem já muito conhecidos por quem já participa do mundo da literatura. Por exemplo, um Dom Casmurro, Iracema, Memórias Póstumas de Brás Cubas, são ótimos livros nacionais, mas que não vão entrar no nosso catálogo porque a gente quer evitar aquele livro que provavelmente os leitores já tenham conhecido ali na escola, na universidade. Então a gente tenta surpreender esse leitor. E esse era o nosso anseio ao querermos participar de um clube. A gente queria ser surpreendido, porque foi comprando livros aleatoriamente, através só de boas críticas, que nós tivemos boas surpresas de livros que naturalmente não entrariam na nossa lista de compras. Eu e a Lana costumamos fazer compras juntos de livros, e tem livros que nós não compraríamos de maneira nenhuma pela sinopse ali, e que a gente acabou lendo e nos surpreendeu grandemente. Então a gente tenta fazer com que o nosso membro do clube tenha a mesma sensação, que ele conheça grandes obras que provavelmente ele não leu ainda ou até não ouviu falar.
Ah, interessante. Então, meio que é uma questão também de surpreender, né? De causar um impacto. O
Surpreender.
pessoal não achar que, ah, vou ler esse livro aqui, esse livro já vi. Às vezes o cara fez até resumo no ensino médio, fez alguma coisa assim, mas não chegou a ler a obra completa, né? O Lucas Greco fez até
Isso.
um comentário aqui, ó. Nesses tempos de invasão de terra indígena, Jael tinha que ler Iracema. Ah, já contextualizando com o cenário aí. Ó,
Verdade. Boa
o
dica
Demóstenes
dele.
está complementando aqui, né, que são discussões clichês, mas são discussões clichês. São ótimos, mas não causam a impressão do primeiro encontro. Ó, usou uma frase até interessante, a impressão do primeiro encontro. Então, essa que você
Boa
falou agora,
análise.
de ler a sinopse e não achar que valia nada e depois, né, meter a cara e ver que o livro é um baita livro, meio que dá esse aspecto, né? Então, como é que vocês tentam trazer essa impressão, essa paixão à primeira vista pelos livros dentro do clube? Quantos membros vocês têm hoje e como é que está a aceitação do pessoal?
Olha, hoje nós temos 12 membros. Esses 12 membros nós éramos quatro, que no primeiro mês, no mês seguinte já viramos 12 membros. Esse mês eu não posso dizer exatamente quantos membros vamos ter, porque estamos no período ainda de recebimento de pedidos. Então tem pessoas se comunicando com o clube nesse momento, dizendo que querem se associar neste mês. Então, na última entrega que fizemos 12 entregas aqui em Penedo. Mas acredito que esse mês o número já vai ser bem maior, o que está me preocupando um pouco, porque envolve toda a questão da logística, de a gente conseguir todos os exemplares em tempo hábil, entregar a todo mundo esses livros. Gera aí alguns entraves que a gente está tentando resolver, mas ninguém fica sem livro, ninguém vai receber livro atrasado, a gente está conseguindo lidar.
Olha só, o Timóteo até tá dizendo aí, ó, bora para 13, acho que depois da live ele vai ficar em contato com você para se associar,
Que
em São Miguel
massa!
dos
Seja
Campos.
bem-vindo.
Uma coisa que é interessante, João, eu estava dando uma olhada, né? Na verdade, o que me fez te convidar para a live, além do vinho de casa, foi justamente ter visto o Livro Expresso Clube, né? Meio que no Livro
Sim.
Expresso você já trabalha melhor a questão da curadoria de conteúdo mesmo, né? Que você pega frases, você pega, né, referências do mundo da literatura para trazer também para os seus seguidores. E esse último encontro que vocês fizeram, né, do livro do Fernando Pessoa e tudo mais, ficou uma composição muito bonita, né? Os três livros ali emparelhados, copinho de a canequinha de café ali, aquela coisa. Então, esse apelo do visual também, como é que você tenta meio que organizar dentro do seu feed? Já nessa parte da literatura, né? Porque o vinho ele tem uma pegada, o livro ele já vem
Sim.
com outra coisa, né? Como é que você tenta conciliar isso?
É assim, em relação aos livros, eu falei do aspecto da importância do autor, da importância da obra, mas esqueci de mencionar esse terceiro fator, que é o fator estético. Quem compra um livro, ele quer ter, além de uma boa leitura, além de um escritor referenciado, além de uma boa surpresa com aquele livro, ele quer ter um objeto estético bonito. Porque a realidade do livro, ele transcende só a sua literatura e ele passa para o viés artístico de acabamento daquele livro, de cuidado com aquele livro. Então, estava mostrando aqui o livro do Desassossego, de Fernando Pessoa. É uma obra extremamente importante da literatura internacional, escritor português, extremamente conhecido. O escritor é extremamente conhecido, a obra não tanto. Então, eu sabia que a maioria dos membros, imaginei que a maioria dos membros ainda não teria contato com esse livro, e foi uma ótima recepção. Olha o acabamento desse livro, olha o colorido dessas páginas, as páginas em amarelo, capa dura, livro enorme. O livro por si já é uma obra de arte. A estrutura do livro em si já chama bastante atenção. Então, quando a gente vai fazer a escolha do livro, o acabamento que ele recebeu daquela editora é crucial, sim, porque nós queremos um livro que seja, que tenha um apelo estético que cative o leitor. Tanto que eu nunca vi tirarem tantas fotos de um livro na minha vida. Todo mundo que é membro tira as fotos dele, vive postando aí. A gente adora isso, porque a recepção foi muito boa. O nosso primeiro livro, estou com ele aqui, é do ganhador do Nobel, do Henri Kertész, é A Bandeira Inglesa. É um livro que segue outro padrão de acabamento, mas ele foi escolhido, ele não tem a capa dura como o de Fernando Pessoa, mas ele foi escolhido pela excelente tradução dele. Ele tem uma tradução impecável. Então, esses aspectos que são importantes na literatura, na feitura do livro, a gente leva em consideração sim quando vai escolher. Se tiver um ótimo livro, de um ótimo autor, de uma obra referenciada, mas que o livro não saiu com um acabamento interessante, eu prefiro abrir mão daquele livro e ir em outra opção, e a gente espera uma nova publicação daquele livro para que a obra tenha o seu devido valor quando impressa.
Então, essa preocupação com a entrega da obra, né? De ter a experiência completa, não só a experiência de conteúdo, mas também a experiência de visual, para que a pessoa sinta meio que um orgulho de ter aquilo em mãos, né?
Sim, e acrescentando um pouquinho em relação à fotografia desses livros. Você falou da foto ali do encontro. Sim, quando nós fazemos as postagens do Clube do Livro, a gente tem o cuidado de que essa foto ela seja à altura da obra que está ali. Acho que seria injusto um livro tão bonito ser mal fotografado. Então a gente para para valorizar o livro em sua fotografia. E eu digo que no caso do Clube dos Livros, a fotografia está aí num fator muito mais importante até do que no Instagram dos vinhos, do que no vinho de casa. No Clube do Livro, a gente tenta trabalhar mais, com uma coisa mais pensada, é uma coisa que está começando agora. A gente tem um cuidado maior com essa fotografia. E aí sim, eu tiro 10 fotos daquele livro, descarto 9, escolho uma e assim vai.
Olha só, até o Lucas Greco fez um comentário aqui com relação ao desconhecimento da obra, né? Ele falou aqui, lembrando que Desassossego talvez não seja tão conhecido como o de Fernando Pessoa, porque ele usa o heterônimo de Bernardo Soares na obra, né? Então são particularidades também que as pessoas desconhecem, né?
É verdade, é verdade.
O Timóteo, ele está sempre participando, eu amo esse rapaz. Ele perguntou se
Que
vocês
legal.
optam mais por livros fictícios ou por livros mais realistas. Como é que vocês tentam trazer essa temática?
Novamente, Timóteo, a gente não se prende a uma regra. A primeira literatura que a gente apresentou no clube foi o A Bandeira Inglesa. Ele é um conjunto de 3 contos de um escritor que é ganhador do Nobel de Literatura. E os contos são fictícios, mas eles têm todos os contos, eles fazem referência ao terror nazista. Eles fazem referência às atrocidades cometidas por regimes ditatoriais, não só o nazismo, mas por regimes ditatoriais de maneira geral. Então, esse livro, ele é um pouco mais melancólico, ele é um pouco mais triste. Por esse ter sido o primeiro livro, no segundo a gente já quis entregar um material que tem uma poética mais leve. Então, o livro Desassossego entra aí para desassossegar esses corações e mentes e as pessoas terem uma leveza maior com essa leitura do que com o peso que teve no anterior. Não nos prendemos a gêneros, não nos prendemos a ficção ou não ficção, a gente vai tentar sempre fazer trazer uma variedade de opções dentro desses segmentos. Mas lembrando, apesar de serem de gêneros diferentes, apesar de serem literaturas distintas, um fator que sempre será mantido é a qualidade do livro. Nunca colocaremos uma obra que não tenha o devido valor, o devido respaldo. E essa obra não é uma obra que o João goste, não é uma obra que a Lana goste, é uma obra que tenha uma crítica referenciada de maneira nacional ou internacional. Então a gente tem a maturidade de não colocar no clube simplesmente o que eu li e gostei. Porque um livro, ele não se torna bom ou ruim a partir do gosto de uma única pessoa. Então a gente tenta fazer ao máximo, trazer ao máximo livros que tenham respaldo dentro do universo da literatura, apesar de gênero diferente, de ser ficção ou não ficção.
Olha só, João, a gente está aqui faltando, indo para a reta final, né? Faltam 15 minutos.
Sim.
Então, eu vou fazer algumas perguntas agora relativas justamente a essa questão do que eu costumo chamar, baseado no curso que eu estou fazendo aqui de fotografia, que é
Sim.
o fasejamento. Não sei se você ouviu falar do termo, mas eu trouxe você para essa live justamente porque você é um cara que trabalha isso muito bem. Você é um cara que, a partir de seus hobbies, a partir de atividades em comum que você tem com seus amigos, você gerou um perfis. E por que não dizer forças capazes de atrair outras pessoas que gostam desses temas através justamente da fotografia, através justamente do mostrar para as pessoas aquilo que você está fazendo e trazer eles para essa realidade. Então, que dica você daria, por exemplo, para... Eu não digo nem tanto o pessoal que está acompanhando aqui a live, porque a galera já está há um ano nesse batido aqui comigo, a galera já está pegando gosto pela coisa. Muitos têm projetos independentes, o Arte Registrada mesmo, eu conheci ele no comecinho. Ele já deslanchou muito de um ano para cá. O Timóteos mesmo, ele tem um projeto massa que ele faz hand lettering, né? Que são aquelas artes de caligrafia e tudo bacana.
Sim.
Mas, assim, tem muita gente que diz: ah, eu tenho uma ideia massa, quero mostrar para o mundo, mas eu não tenho um equipamento adequado, não tenho uma câmera legal, tenho só meu celular. E você, com seu Xiaomi, com seu Redmi, tá aí, né? Registrando esse conteúdo e mostrando não só para Penedo, mas para a região e, quiçá, o Brasil daqui a pouco, que é possível fazer
Sim.
coisas muito legais com um dispositivo básico, mas que entrega uma boa qualidade. Então, que dica você daria para quem está enrolando para começar um projeto?
Olha, eu sou um procrastinador, tal qual essas pessoas. Muitas vezes eu me vejo ali apaixonado por projetos que não saem do papel, porque eu fico esperando aquele momento perfeito. Nossa, se eu tivesse essa câmera, se eu tivesse essa estrutura, se eu tivesse esse material, e eu digo para vocês, isso é desculpa de quem não quer realizar. É desculpa de quem não quer realizar, porque no momento que eu levei aquele empurrão, saiu o clube de livro aí, saiu o livro expresso. No momento que eu comecei a experimentar os vinhos, saiu o Instagram de vinhos. Então, é você gostar realmente daquilo, e quando você gosta, inevitavelmente é que vai puxar você. O Instagram de vinhos, por exemplo, ele não me gera nenhuma renda. Ele não gera nenhum dinheiro para mim. É um trabalho de consultoria que eu faço gratuito. Muitas vezes, donos de restaurante, pessoas que estão viajando para a região, entram em contato para pedir dicas de vinho. E eu paro ali, às vezes, horas para responder essas perguntas. Isso não me gera ganho nenhum. Então, eu não faria. Se esse Instagram fosse pensado exclusivamente para ter um ganho, para ter um retorno, eu acho que não daria certo. Eu acho que tem dado certo, porque, acima de tudo, é um assunto de meu interesse. Então, acho que quem está começando, se você quiser expor alguma coisa que você faz, desenho, pintura, música, consumo, dicas de viagem, qualquer coisa que você queira expor, por você estar apaixonado por aquilo, tenho certeza que vai dar certo. Então, é você acreditar naquilo que você gosta e colocar para frente. Naturalmente, os seguidores virão. Se você tentar fazer tudo com o apelo comercial, eu acredito que sim, aí você tem muita chance de dar errado. Até o momento, eu já tive algumas propostas de transformar o vinho de casa num negócio, mas eu estou evitando isso porque eu ainda tenho esse receio de que o interesse do negócio afete de alguma maneira a pureza das minhas opiniões do que está sendo exposto ali. Em algum momento, eu acho que vai ser inevitável eu fazer algum tipo de parceria ou algum tipo de consultoria de maneira comercial, mas por enquanto eu estou evitando isso. E recomendo que todo mundo que queira expor alguma coisa, o faça porque gosta, e não necessariamente porque vai ter algum retorno.
Olha só que dica legal, gente. Então, não façam a atividade pensando no retorno imediato. Façam para que vocês, porque vocês gostam, porque vocês querem mostrar. E como ele falou, tipo, ele faz um negócio que é um hobby, é um passatempo, digamos assim, mas ao mesmo tempo ele já começa a ser procurado por causa desse trabalho, né?
Isso.
Como você falou, pessoas que estão vindo para a cidade, que gostam de vinho, acham o perfil e perguntam: ah, em qual estabelecimento eu posso consumir um bom vinho? Ou então até restaurantes mesmo que querem renovar a carta, ou querem tornar essa carta popular. Porque, como você falou no começo, a gente não está habituado a consumir vinho, principalmente os vinhos, né, mais menos doces, né, como você mencionou. E esse tipo de ajuda é interessante, porque as pessoas vão ter uma referência. É benéfico para quem procura e é benéfico para ele que oferece, porque ele acaba se tornando uma autoridade dentro daquele assunto. Não só o do vinho, mas também o do livro, né? Agora já com o livro expresso. E agora sim, agora é uma pergunta que é bem legal, porque nessas horas geralmente a pessoa para pensar por que fez aquilo. Mas vamos lá. De onde surgiu o nome dos projetos? De onde surgiu a inspiração para o Vinhos de Casa e o Livro Expresso? Vamos lá.
Não entendi. É, ficou cortada a pergunta. Pode repetir novamente?
Ah, pronto. Eu vou repetir. De onde surgiu a inspiração para você batizar os projetos? Conseguiu entender agora? Tipo, de onde você... De onde veio a
Sim,
inspiração
de onde surgiu a inspiração para batizar o Livro Expresso, não é isso?
É, para você batizar o Vinhos de Casa e para você batizar o Livro Expresso. De onde vem a inspiração para você escolher os nomes?
Entendi, pronto, vamos lá. Entendi. De onde surgiu a inspiração para batizar os dois Instagrams?
Isso.
O Vinhos de Casa, como ele nasceu? Como ele nasceu da ideia de fazer um diário particular, se ele ficou aberto à primeira vista, sem ser bloqueado, foi até por engano, porque esqueci de bloquear e deixei aberto lá. Ele se chama Vinhos de Casa pela simples praticidade de ser os vinhos da minha casa. Então, são os vinhos que experimento. Foi bem objetivo assim. São os vinhos que chegam aqui, são os vinhos que eu tomo. Então, Vinhos de Casa foi bem lógico. Já o livro Expresso Clube, houve aí a gente parou para planejar um pouquinho o nome, porque queríamos juntar algumas coisas nessa ideia. Primeiro, o livro, que é o que a gente difunde, que é o que a gente fornece. O Expresso está aí sob dois sentidos. O primeiro sentido é o de velocidade, de agilidade para esse livro chegar em suas mãos, que o clube se propõe a isso. Você paga a sua mensalidade ali e recebe o livro de maneira simplificada em sua casa, sem custo nenhum, por isso o Expresso. E a segunda intenção do Expresso é referenciar o café, que é uma bebida que está diretamente ligado aí culturalmente ao hábito de literatura. Então, o Expresso entra nessas duas vertentes. Foi pensado dessa maneira. Livro Expresso, por ser um livro chegando rápido na sua casa, sem a dificuldade de você ir numa livraria, às vezes não saber escolher o livro correto, às vezes você se decepcionar porque fez uma má compra. Então, a gente se propõe a levar esse bom livro de maneira ágil e sempre lembrando que um bom café é uma ótima bebida para acompanhar um livro. E um vinho também.
Inclusive, João, já que você mencionou o assunto, vamos aproveitar esses minutos finais para tentar desmistificar um pouquinho isso. Já que você é um bom conhecedor de vinhos, é um bom apreciador de livros, você também é um bom apreciador de café?
Sim, sim. Gosto bastante de cafés, mas no café eu estou no nível bem mais amador do que no de vinhos. Então, gosto de café, tomo café preto, amargo, não coloco açúcar. É, aprendi esse hábito com a Lana, que é a parceira
Somos dois, eu aprendi também a tomar sem açúcar. Toda vez que eu chego no restaurante, o cara vem com a tigelinha lá do açúcar, o adoçante, eu digo, precisa não, moço, eu tomo sem açúcar. O cara me olha assim e diz, oi.
Eu aprendi a tomar o café preto com a Lana, que é apaixonada por cafés. E é isso. Não tenho grandes conhecimentos de café, mas adoro a bebida, sim. E sempre que tem oportunidade, quando a gente chega naquelas lojas especializadas de café, que servem ótimos cafés com grão moído na hora, paro ali para experimentar, ali, mas entendo pouco.
Ah, olha só, é algo bem interessante. Já teve em Penedo um estabelecimento que servia o café, né, moído, os grãos mesmo. É bem interessante, mas eles infelizmente tiveram que parar por conta da baixa aceitação da própria cidade, né? O pessoal não estava preparado ainda para aquilo. Esse ponto do café é interessante de se falar, porque justamente é um assunto que meio que converge aqui com os termos, tanto com o livro, tanto com o vinho, tanto com a própria fotografia em si. Na maioria das vezes, o próprio mercado, as próprias pessoas que vão consumir esse conteúdo, elas não estão preparadas para consumir. Então vem esse apelo nosso, né, de realmente de se posicionar como um porta-voz para essas pessoas, né, de poder orientá-las, de poder dizer o que é legal, o que não é, quais as melhores práticas e sempre com relação a sugestões, né? A gente não dita o que é para se fazer ou não, a gente sugere que a pessoa, dependendo da aceitação, ela vai levar aquilo para a vida ou não. Eu, pelo menos, trato uma biografia dessa maneira. Suponho que você trate também os seus projetos assim.
Sim. Da mesma maneira também.
Ó, temos até aqui uma visita ilustre, né? O seu Simar, pai do Tiago, que é o arte registrado. Seja bem-vindo. A história do Simar é
Bem-vindo, Simar.
interessante. O Tiago O Thiago teve um dia que o celular dele descarregou, aí veio assistir a live pelo celular do pai. Acho que o pai acompanhou, gostou, tá com ele aqui também. Então, mais um seguidor que a
Legal.
causa. Muito bacana.
Que legal.
João, últimos 5 minutos, então, que a gente finalizar aqui, eu vou deixar esse espaço livre para que você possa, mais uma vez, né, fixar na memória aqui do povo o seu trabalho, que você possa chamar o pessoal para curtir os seus perfis. E quem sabe ter mais gente aí, incluso no Clube do Livro, indo até outras regiões, né? Então faz o seu nome aí, que esse momento é seu.
Muito obrigado. Então, assim, pessoal, primeiro eu queria passar uma informação muito importante, que o Clube do Livro, ele não substitui a existência da livraria, pessoal. O Clube do Livro, na verdade, ele é um incentivador da livraria na cidade. Ele é um incentivador para que a população tenha mais interesse em livros. A gente tenta ali fazer um filtro para entregar o que tem de melhor na literatura, para que posteriormente as pessoas procurem a livraria. Nós temos aqui na cidade a Forte Livraria, administrada pela Cacá, que é uma excelente livraria, que quando não tem o livro você pode, inclusive, fazer encomenda aqui lá atrás. Então, assim, uma proposta não está afetando a outra de maneira negativa, pelo contrário, de maneira positiva. A gente quer difundir o gosto pela literatura, e quem sabe daqui a alguns anos a gente ter diversas livrarias em Penedo, seria ótimo, né? Que esse nicho de mercado pudesse se manter aqui, que é extremamente importante para a nossa cultura. Sobre os dois Instagrams, digo o seguinte: quer experimentar um bom vinho, não sabe como escolher, está em dúvida, está achando a grana apertada para comprar um vinho, tem aquela noite especial com sua esposa, com sua namorada, não sabe que vinho escolher, então entra no Vinhos de Casa, vai ter uma boa opção lá. Se você não encontrar entre as postagens uma boa opção, se você não tiver com aquela paciência de olhar postagem a postagem, pode mandar no direct qualquer dúvida sobre vinho, qualquer dúvida sobre qualquer rótulo que é vendido aqui na região. A gente dá uma resposta legal, a gente dá um direcionamento e você vai sair satisfeito. O Vinhos de Casa serve para isso. Já o Livro Expresso Clube é um serviço de assinatura de livros que custa apenas R$ 39,90 para você ter todo mês uma grande obra da literatura em sua casa. Um livro por mês, 12 livros por ano, você vai montar a sua biblioteca com o um preço mínimo e vai aí adentrar no mundo da literatura de maneira mais profunda e até de maneira mais animada, porque quando você lê em grupo, o ânimo para a leitura é melhor, o entendimento é melhor. Os nossos cafés literários são muito legais, nós fazemos ótimas reuniões que discutem a impressão de cada um, e toda essa interação, ela ajuda bastante no entendimento do livro lido.
João, uma dúvida. Quando o Livro Expresso ele realmente expandir para ter membros de outras regiões, vocês pretendem, por exemplo, fazer lives das reuniões literárias? Porque vai ter que ter alguma coisa para o pessoal participar, né?
Sim, cara, nós já pensamos em algumas opções de interação à distância, não necessariamente numa live do Café Literário, mas nós pensamos em alguns convidados da região para discutir o livro com a gente em lives. Isso já foi pensado, mas a gente está dando aqueles passos devagarinhos ainda, estamos indo. Estamos indo com muito cuidado, porque primeiro a gente quer estabelecer um número de assinantes que mantenha o clube. Porque, assim, tem meses. O clube, para a nossa preocupação é tornar isso. A nossa preocupação de tornar isso acessível é tão grande que a gente colocou um preço que não nos gera lucro. Aí nós não temos um ganho financeiro alto com o clube. Tem meses até que a gente tem que colocar do bolso para manter o clube. Porque o livro que escolhemos estava num preço ali acima da mensalidade ou muito próximo da mensalidade, e a gente não consegue fornecer, a gente não conseguiria fornecer tudo simplesmente com o número de assinantes. Então, primeiro a gente quer difundir o gosto pela literatura. Depois de haver o um número suficiente de assinantes, aí sim a gente vai conseguir estabelecer uma comunicação maior com outros estados, e aquelas pessoas aí que a gente já prometeu que no próximo ano vamos estar mandando livros para Brasília, para Minas, para Goiás, que já nos solicitaram, nós vamos conseguir mandar, mas por enquanto a gente quer primeiro se firmar aqui na região para adentrar nesse campo aí da distância.
Maravilhoso. João, muito obrigado pela presença, cara. Foi uma honra ter você aqui hoje, né? Trazendo esse papo mais leve, mais diferente para o pessoal, para eles conhecerem realmente essa questão, né, do apreciar, do desenvolver, né? Que é uma parte muito interessante de qualquer projeto. Essa filosofia de um passo de cada vez, né? É algo que o pessoal tem que realmente levar para a vida. Tem muita gente que quer pular a escada de vez, né? E, enfim, acaba pulando
Verdade.
muita coisa e caindo no meio do caminho, que é o pior. Mas é isso, cara. Muito obrigado por dispor desse tempo nessa quarta-feira, por aceitar esse convite ousado de vir aqui falar com esse pessoal. E desejo muito sucesso para os seus projetos. O pessoal já está me chamando até aqui para entrar no clube também. Vamos conversar aí a respeito disso. Levar uns seguidores aí, porque essa galera aumentar esse clube. E é isso. Muito obrigado. Dá o seu tchau final aí, que temos 30 segundos. E até breve, pessoal.
Muito obrigado, James, mais uma vez pelo convite. Obrigado ao pessoal aí que participou aí da live, que interagiu. E quero deixar aqui uma observação que eu estou lhe devendo, a partir de agora, um bom vinho, viu? Vamos nos reunir
Opa!
esses dias. Vamos nos
Vamos
reunir
sim.
este dia. Vamos falar um pouco pessoalmente sobre.
E é isso, mobigrafista. Espero que você tenha curtido este super bate-papo. Lembrando que você pode interagir diretamente conosco através do Anchor FM. Basta baixar o aplicativo, criar sua conta e nos enviar uma mensagem de voz que pode conter perguntas, críticas, parabéns, enfim. Aqui o espaço é seu. E esse áudio que você nos enviar será usado nos próximos programas. Então participe! Até o próximo episódio e até mais!
The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.